A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com uma professora, minha amiga de Priscas Eras, que, excepcionalmente, está gravando uma entrevista em estúdios improvisados no belíssimo sítio dela, em Tracuateua. Trata-se da professora doutora, pós-doutora, Alessandra Conde. Ela tem inúmeras incontáveis atividades, tanto na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão. E está à testa de dois projetos. São eles, Ecos Sefarditas Judeus na Amazônia e NESA. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam recordar que a senhora já gravou outros programas conosco, da sua trajetória, fale um pouquinho de você. Como foi a sua trajetória acadêmica, universitária e de vida, se quiser?
Bom, olá, muito obrigada, professor Joel, pelo convite. É um prazer participar deste projeto. Eu sou aluna, né, do campus de Bragança, filha do campus de Bragança, vamos dizer assim, embora tenha nascido em Belém, me criado em Belém, mas fiz a graduação na UFPA em Bragança e mestrado e doutorado eu fiz fora do Pará. O mestrado eu fiz na Universidade Federal do Espírito Santo e o doutorado eu fiz na Universidade Federal de Goiás. Me senti muito honrada quando, além de aluna da UFPA Campus de Bragança, me tornei professora, agora compartilhando com aqueles que foram meus professores, agora meus colegas, né? Foi um processo em que eu passei que eu me senti muito honrada em compartilhar com eles essa atividade.
Professora, como é que é trabalhar na graduação e agora na pós-graduação, no mestrado e doutorado em letras? Que matérias, que disciplinas a senhora ministra e como o faz?
Eu entrei na UFPA em 2009, trabalhando na graduação e na especialização. Nos últimos meses, eu iniciei trabalho na pós-graduação. Vou ministrar a minha primeira disciplina, ainda não tenho orientandos, mas estou me familiarizando. Eu digo que eu estou engatinhando, conhecendo os setores, conhecendo as pessoas, mas vou trabalhar agora com uma disciplina sobre a literatura judaica na Amazônia. Algo que eu desenvolvi nos projetos, de certa forma com a graduação, por conta dos projetos, e vamos ver o desenrolar dessa disciplina.
Nós trabalhamos juntos, tivemos muitas jornadas acadêmicas, bancas conjuntas e sempre foi muito gratificante. Me conte como é que é trabalhar com literatura medieval, algo raro em nossos dias. Como é que é lidar com esses autores tão distantes de nós, como Camões, que precisa quase ser traduzido para a contemporaneidade, Dante, Petrarca, Shakespeare, Cervantes. Camões é um caso especial. E antes dele, tem mais alguma coisa. Fale sobre isso.
Bom, a minha relação com a literatura medieval é uma relação, eu posso dizer que mais do que acadêmica, é uma relação de prazer, porque o meu TCC eu fiz sobre a demanda do Santo Graal, assim eu fiz com a dissertação e a tese. Eu tenho um grande envolvimento emotivo com essa literatura. E aí fui ampliando os meus estudos sobre esse tema, e até mesmo Camões, que já está no Renascimento, né, mas que ainda tem uma influência medieval muito grande na sua literatura, não deixa de ser um caso de amor. Que pena que os clássicos estão perdendo terreno, né? Que pena que poucas pessoas têm a oportunidade de ler Cervantes, de ler Camões, de ler A Demanda do Santo Graal, por exemplo, Dante. É uma pena. Não porque o livro não esteja acessível, até que está acessível. Talvez falte incentivo, talvez falte
acompanhamento.
Exatamente. Mas os livros aí estão, eu acho que pedindo para serem lidos, para serem tocados, para uma boa relação.
Recentemente a senhora participou de um livro que rememorava a obra de Dante. Como é que é isso? Me conte essa experiência. Eu tive o prazer de assistir à live de lançamento e fiquei encantado com as abordagens que foram feitas.
Esse livro coroou, assim, o meu prazer de estudar a literatura medieval com o prazer de fazer parte de uma disciplina do doutorado com a professora doutora Susana Cânovas, estudiosa especialista em Dante Alighieri no Brasil. O livro chamado Dante Alighieri, o Poeta, o Místico e o Enamorado é o resultado das pesquisas desenvolvidas na disciplina, no doutorado em 2014. E somente agora em 2021, na verdade, foi o lançamento, é que o livro ficou pronto. Durante todos esses anos, a professora ficou analisando os textos, burilando, passando a lima, e aí por fim temos o resultado de um livro belíssimo, com imagens. Um desses livros é seu, conforme prometido. É muito bom, principalmente porque ainda se pesquisa sobre Dante Alighieri, apesar do esquecimento, né, da leitura deste e de outros clássicos que eu falei anteriormente.
Dante, para além de sua obra, é um representante do seu tempo, é um representante das belas letras. E a sua obra maior, toda em versos metrificados, foi cuidadosamente repassada, revivida e é referencial até hoje. Fale um pouquinho mais sobre ele.
A Divina Comédia é o grande marco, é a grande obra, vamos dizer, do final da Idade Média, é aquela que vai influenciar todos os grandes poetas a partir de Dante Alighieri. Camões, por exemplo, recebeu bastante influência dele e os grandes poetas devem lê-lo. Qualquer aspirante a escritor, a poeta, deve lê-lo, porque ele é um marco. O imaginário que ele criou em trabalhar a cultura cristã, a forma como ele definiu essa cultura cristã, essa cultura bíblica, considerando os aspectos históricos do seu tempo, é de uma grandiosidade que só um Dante Alighieri poderia ter feito.
Voltando a Camões e a sua obra maior, de um lado lírico, de outro lado o épico, e a sua parceria com Petrarca, como é que é isso? Principalmente na lírica camoniana.
Assim como Dante, vê-se em Camões a influência de Petrarca, principalmente quando Camões vai trabalhar a temática do amor. Ele recebe de Petrarca essa influência, a gente vai perceber isso na lírica. Também em certos aspectos, em certos lances da sua época, se vê essa presença do amor, como se via em Petrarca. No episódio de Inês de Castro, quando se elenca todos os apaixonados, um catálogo dos apaixonados, até chegar em Inês de Castro e, sucessivamente, Dom Fernando, e ele diz, escusado está Dom Fernando, porque o que ele sofreu foi mal de amor, né? Então ele está desculpado, a sua fraqueza é uma fraqueza advinda do amor. Esse sistema de elencar os amores, ele aprendeu de Petrarca. E aí ele apresenta nesse catálogo amores de Genebra e Lancelote, de Sansão e Dalila, de Davi e Batseba, cumprindo aquilo, um modelo, vamos dizer assim, que se via em Petrarca. A influência de Dante e Petrarca não há como negar na lírica camoniana.
Ora, quando nós falamos no Camões épico, a gente se esquece que há muito lirismo, muitos episódios líricos no Camões. A Ilha dos Amores, o episódio. Comente sobre isso, porque quando se falar, estudar Camões, o Camões épico é muito chato. E hoje é preciso quase que se traduzir, porque há uma perda linguística que ocorre naturalmente nos tempos. Não é nem perda, é uma modificação dos idiomas e que vai dificultando para os jovens de hoje, principalmente para os jovens que não têm muito acesso à leitura, esse poder de apreciar na íntegra uma obra como de um grande gênio como foi Camões.
Bom, falando a questão da leitura dos clássicos, não só de Camões, mas de todos os clássicos, eu digo que perdeu-se na atualidade a disciplina da leitura. Até a própria palavra disciplina é sentida como algo negativo, o que na verdade não é. A boa disciplina, ou seja, aquela prática necessária, até necessária para nos vencer, para vencer a nossa vontade de não fazer nada, a nossa procrastinação eterna, a disciplina entraria nisso, nesse controle das nossas emoções para realizar algo. A leitura precisa disso.
Ora, falar em disciplina e educação, não há educação sem disciplina, acredito eu. Como é que você vai aprender algo se você não se propuser a isso, você não se disciplinar no bom sentido para isso? Edgar Morin está aí para nos alertar.
Mas disciplinar-se requer um trabalho interior muito grande. Eu tenho que moldar a minha vontade. É prazeroso, é gostoso, mas eu preciso me moldar para realizar algo. Então, esse processo de se moldar, de se mudar, faz com que as pessoas não adotem uma disciplina e, ao não adotar a disciplina, elas não conseguem construir o conhecimento necessário. Elas não leem e elas não usufruem daquilo que a leitura pode dar para elas. No primeiro momento, a leitura ela não é prazerosa, até que eu comece a entender o contexto de tudo, até que eu me coloque dentro daquela aventura, daquele mundo novo que está me atraindo para si. Mas até que a atração ocorra, até que eu me apaixone, é difícil. Todo o princípio de paquera, de flerte, é difícil. Assim é com a leitura. É por isso que eu falo que é necessário inicialmente a disciplina, não só eu, né?
Aliás, resumindo, leitura é um aprendizado para a vida inteira.
Exatamente, exatamente. É por isso que a nossa educação acho que anda capengando, porque é necessário essa disciplina, é necessário essa boa vontade em ler e um exercício de que, ainda que não seja inicialmente prazeroso, será lá na frente.
Professora, para fechar esse bloco, vamos falar sobre um livro fundamental da história da humanidade, a Bíblia Sagrada. Então tem o Velho e o Novo Testamentos. Como é que a senhora vê isso? Como é que isso aparece na literatura?
A literatura se alimenta da Bíblia, não há como negar isso. Se você for analisar alguns escritores clássicos, quando são perguntados a respeito de quais obras os teriam influenciado, a grande maioria vai dizer a Bíblia, ou de uma forma negativa ou de uma forma positiva, é afirmativa, mas a Bíblia lá está. Sabemos da grande influência que a Bíblia teve nos autores já comentados, nos autores já falados, em Dante e em Petrarca. O romantismo se alimentou, reorganizou o pensamento bíblico, a literatura inglesa, por exemplo, William Blake, como ele reorganizou essas imagens, essas figuras da Bíblia. Eu sempre trabalhei com a Bíblia, desde o TCC, com os estudos sobre a demanda do Santo Graal, e assino a dissertação e na tese, e me vejo agora também lidando com esse tipo de texto, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E a própria literatura portuguesa, de uma forma geral, também recebeu essa influência do texto bíblico. Não há como negar.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com a professora doutora Alessandra Conde. Continue conectado, nós voltamos já já. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu tenho o prazer de conversar com a professora doutora Alessandra Conde. O tema do nosso programa é o projeto Ecos Sefarditas, Judeus na Amazônia, e ainda um outro, NESA, que naturalmente é uma abreviatura, daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso. E retomando a conversa do bloco anterior, Camões e a Bíblia. Camões e a influência da Bíblia na obra dos autores portugueses, sobretudo. Vamos a eles.
Bom, como eu disse há pouco, o tema bíblico sempre me encantou. Em Camões não foge a regra, a influência é muito grande. Há alguns textos líricos, o conhecido motivo de Jacó e Raquel e Labão, aquele por 7 anos, Jacó serviu a Labão, feito com uma graciosidade, com um lirismo impressionante, né? Mostrando essa presença bíblica em Camões, assim como se vê também em Sóbolos Rios Que Vão, que é uma releitura graciosíssima com alguma pitada de platonismo, segundo se entende, em referência ao Salmo 136 ou Salmo 137, dependendo se Bíblia protestante ou se Bíblia católica. Para mim, ler esses textos ou outros textos que têm esses motivos bíblicos me encanta, primeiro como um exercício de se encontrar a presença bíblica na literatura, mas bem mais do que isso é como um grande escritor lida com os textos, né? Com um texto bíblico, com um texto de origem, com um texto inicial e como ele adapta, como ele reorganiza brilhantemente na sua literatura.
Professora, vamos aos projetos. A senhora está à testa desses dois grandes projetos que se alinham, mas que apareceram em momentos diferentes e de formas diferentes. Como é que é esse projeto Ecos Sefarditas? Sefarditas, para quem não é da área, explique o termo, por gentileza. E o segundo projeto, NESA, que é uma abreviação. Como é que isso se dá?
Bom, o meu estudo com os textos bíblicos, buscando vê-los na literatura, no caso, pelo fato de eu ter feito as minhas pesquisas inicialmente na literatura medieval portuguesa, me levaram a conhecer um pouco mais da cultura judaica e da cultura cristã. Lendo a respeito disso, da história dos judeus, eu vi, estudando, que houve o influxo dos judeus para a Amazônia. Eu tive acesso a um livro de um escritor judeu de origem sefardita, amazônida, que é o Marcos Serrui, um livro que a professora Silvia Benchimol me emprestou. Depois eu conheci um outro livro do Samuel Benchimol, sociólogo, economista, advogado, que fala a respeito da presença judaica na Amazônia. Então, com o conhecimento da cultura judaica, da cultura bíblica judaica, que eu já tinha lido, procurado estudar durante toda a minha trajetória acadêmica, eu comecei a pesquisar sobre essas outras vozes, essas vozes dos judeus amazônidas, não apenas vozes judaicas, mas vozes judaicas amazônicas. Criamos, então, em 2018, o projeto Ecos Sefarditas Judeus na Amazônia. Por que sefarditas? Sefarditas diz respeito a um grupo étnico dos judeus cuja origem é a Península Ibérica. No final da Idade Média, quando eles são expulsos da Península Ibérica pelos reis católicos, alguns deles se refugiam inicialmente em Portugal, mas quando da anexação de Portugal pelos espanhóis, esses judeus que fugiram da Espanha, fugiram ou foram expulsos da Espanha e ficaram por um tempo em Portugal, também são expulsos de Portugal. Eles então emigram de Portugal, saem de Portugal, vão para Marrocos, Turquia, Bulgária, uma parte vai para a Holanda, Tunísia, e ficam, tentam viver da melhor forma possível, padecendo os pogroms, as perseguições, a Inquisição, que nesse período estava bem vívida, bem atuante. No Marrocos, os judeus que saíram da Península Ibérica, esse grupo que saiu da Península Ibérica, ficou aproximadamente por mais de 3 séculos e meio, e no início do século XIX, em razão de grande pobreza da região no Marrocos e da perseguição sofrida pelos árabes, eles começam a sair da região. Com a abertura dos portos às nações amigas, com a vinda da família real para o Brasil, houve um influxo, o primeiro influxo dessa comunidade judaica. Primeiro os homens e depois eles mandavam chamar as mulheres, porque, como diz o Samuel Benchimol, a imigração foi familiar. É claro que chegando aqui houve o casamento misto, porque muitos deles vieram para a região sozinhos. E isso é um fator importante porque há na cultura judaica a preocupação de que judeu case com uma judia, para que a cultura seja garantida, seja preservada. É uma forma de resistir à aculturação. Mas aconteceu que muitos deles vieram sozinhos e se relacionaram com as nativas da região e houve, de certa forma, uma aculturação com os descendentes. Bom, comecei a estudar sobre isso e descobri que existiam outras vozes, não apenas o Marcos Serruia, que foi o primeiro, e comecei a descobrir outros escritores, que nós vamos falar deles daqui a pouquinho.
Saindo da literatura, e que outras descobertas o projeto propiciou até o momento? Que é claro que é uma pesquisa que vai durar a vida inteira e uma vida é pouco para se pesquisar tudo isso. Mesmo porque o acesso às árvores genealógicas são difíceis no Brasil, né? Os acessos são difíceis de serem rastreados e comprovados com eficácia, mas é uma tentativa super válida. Então lá, resumindo, qual que é o objetivo primordial? É só literatura ou você transita também por outras áreas circunvizinhas?
Bom, criado o projeto Ecos Cefarditas, ainda pegando um gancho da pergunta anterior, nós sentimos a necessidade de abranger a nossa área de trabalho. Não apenas os escritores como Marcos Serruia, Sultana Levi Rosenblatt, Benedito Cohen e muitos outros. Foi necessário que nós ampliássemos, principalmente na questão histórica e no âmbito linguístico, as nossas pesquisas. Do Projeto Ecos, criamos o Núcleo de Estudos Sefarditas na Amazônia. Este núcleo é um grupo de pesquisa do CNPq. Nós contamos com o trabalho, as investigações, as pesquisas de linguistas, de historiadores, de especialistas na área da tradução e em literatura. Mas ainda assim, o projeto continuou crescendo. Não apenas, falo em relação a mim, não apenas a literatura se tornou uma matéria da nossa pesquisa, do nosso estudo, mas outras artes, como as artes plásticas. Vimos também que, assim como existem escritores de origem judaica, existem artistas plásticos de origem judaica que têm feito, que têm produzido bastante, mostrando a sua origem judaica, mas também a sua origem amazônica. Eles não são e não se representam apenas como judeus, mas como judeus amazônicos. Isso nós vemos tanto na literatura quanto nas artes plásticas.
E é claro também que existe essa mesma correlação, essa conexão em outras artes. A música, por exemplo. Só que isso, no momento, não é objeto da nossa pesquisa. Por enquanto, quais são os objetivos? Rastrear artistas que têm essa origem judaica, entre os canônicos, como Clarice e sua irmã, e entre os novos, que são os mais desconhecidos. Eu, por mim, que sou transgressor por natureza, prefiro os novos.
Bom, no primeiro momento, o que nós procuramos fazer foi uma cartografia desses escritores judeus amazônidas. Há uma grande pesquisa no Brasil a respeito dos escritores judeus, dos artistas judeus. O nosso foco, o foco do projeto é traçar essa cartografia dos escritores, dos artistas na Amazônia. E aí, os escritores que eu já mencionei, como Sultana Levi Rosenblatt, Marcos Serruia, uma escritora nova que acaba de lançar um livro excelente, a Miriam Scott, cuja personagem principal é uma mãe transgressora. A cultura a conduz a ser uma Yiddish mami, quer dizer, uma mãe judia, representante da cultura, que conserva a cultura, que ensina a cultura e as tradições, mas ela briga com essa tradição. O livro chama-se Terra Úmida. Ela é transgressora da sua própria cultura, de certa forma.
Professor, uma pergunta capciosa. Quando é que a poesia judaica vai chegar às universidades? Aqui do norte, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o núcleo de estudos judaicos, mas aqui nós não temos. E é de uma necessidade premente, urgente.
Na verdade, com o núcleo de estudos sefarditas da Amazônia, nós já estamos estudando a poesia judaica. Temos uma poeta chamada Madji Benoliel Benzekri, uma amazonense. Na verdade, ela não era apenas uma poetisa, ela foi artista plástica, ela foi compositora, fazia as partituras das suas músicas, ela era plural. A sua poesia, por exemplo, Baú da Infância, revela a presença, a origem, a influência judaica na Amazônia. Ela fala da sua avó, vinda do Marrocos, o seu avô, Regatão, que é um outro tipo de personagem muito presente na literatura judaica amazônica e que em Baú de Infância a nossa poetisa traz essa imagem do reggaeton. Então existe sim, nós estamos pesquisando isso. O mais antigo dos escritores judeus amazônicos é o José Benedito Cohen. Na verdade, ele nasceu no Marrocos, mas foi naturalizado brasileiro, paraense. Nas antologias paraenses, o nome dele consta como um dos poetas promissores. Então, nós temos, sim, alguns representantes na poesia judaica amazônica.
Esse seu trabalho é referencial. É possível falar em resultados? O que nós já publicamos sobre isso? O que há por aí de novidade? O que está por vir?
Bom, nós começamos o projeto em 2018. Em 2020, início de 2020, nós publicamos um livro, o mesmo nome do projeto, Ecos Sefarditas Judeus na Amazônia, com os primeiros resultados da nossa pesquisa. Esse livro conta com a participação de pesquisadores da UFPA, da UFMG e com a presença de pesquisadores fora do país, como a professora Regina Eagle, que é a grande referência da literatura judaica no Brasil. Então, esse é o primeiro, nosso primeiro produto, mas temos feito ainda vários outros artigos, principalmente estamos terminando agora, estamos mandando para uma possível publicação, um artigo a respeito dos artistas plásticos, não apenas mais da literatura, uma abrangência maior do nosso projeto. Por conta da pandemia, nós tivemos que nos reinventar, não apenas nós, todos nós tivemos de nos reinventar. E para dar satisfação, para mostrar à sociedade aquilo que temos feito, procuramos criar algumas redes sociais. Então, temos uma página no Facebook que funciona não apenas como mostrar os resultados da pesquisa, mas ela funciona para além da divulgação no processo de ensino-aprendizagem, porque as nossas bolsistas produzem textos de pesquisas realizadas por elas no nosso grupo de pesquisa e também apresentamos textos, publicamos textos de outros pesquisadores de outras universidades e também textos de escritores. Alguns escritores aceitam comentar, postar algum texto inédito e etc.
Professora, sua mensagem final para os nossos ouvintes. Trabalhar com literatura, trabalhar com poesia, trabalhar com arte, na realidade é um privilégio para quem ama o que faz, que é o seu caso.
Bom, eu tenho muito prazer no meu trabalho. Eu trabalho porque eu gosto e eu gosto do que eu tenho feito, o resultado do que está sendo produzido. O que eu posso dizer no momento é o que eu sempre digo para os meus alunos, para as minhas alunas, da importância do estudo, da importância da leitura, principalmente para nós que somos professores. Para ser um bom professor, precisa ler, mas precisa ler compreendendo. É preciso compreender e entender. Um profissional, um professor que não lê, ele precisa mudar o seu pensamento a respeito da sua profissão. É necessário ler.
Professora, muitíssimo obrigado por sua entrevista conosco, pela sua disponibilidade e por ter falado conosco. Obrigado. Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou no nosso périplo cultural de hoje. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem são de João Nilo. A supervisão e edição ficam a cargo dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Ana Prado. Lembramos que este e outros programas da Rádio Web estão disponíveis em nossos bancos de dados. Um abraço e até o próximo programa e até o nosso próximo encontro. Esta é a sua, é a nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.